Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o programa de hoje, né, do Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes, né? Vamos lá, Vitória lança teaser misterioso do novo uniforme para 2026. João Fonseca impulsiona boom do tênis entre jovens de São Paulo. Gilberto volta ao Bahia e projeta duelo contra o Flamengo. Flamengo define time antes de enfrentar o Bahia. Vitória sofre gol no fim e perde no Brasileiro Sub-20. Maioria dos brasileiros apoiam a convocação de Neymar para a Copa do Mundo 2026. Ex-Bahia e Palmeiras, Souza anuncia aposentadoria aos 38 anos. Seleção feminina sub-20 empata com os Estados Unidos por 1-1. Vitória inicia vendas de ingresso online para o duelo contra o Corinthians. Essas e outras informações, mais os resultados da Libertadores e Sul-Americana, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Fred Menezes e com Zé Maria, Joseph Marie, o presidente campeão. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos. Boa noite, Júlio César. É, que também vai participar do programa.
É, Júlio César também, está em casa. Bem lembrado.
Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. Eu tive a oportunidade, é só rapidinho,
sim,
de ver o jogo do Vitória ontem. O Vitória começou com uma equipe reservas, apenas o goleiro, titular absoluto, teve dificuldades, mas quando mudou, com as mudanças que fez, foi um Vitória diferente. E com facilidade venceu o Piauí pela Copa do Nordeste, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes está aqui também. Alô, Fredão. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela. Lembrando, né, hoje deu-se início aqui a Campeonato Brasileiro de Karatê. Não é baiano, não, Zé. É brasileiro. Que começou hoje, dia 15, vai até o dia 19 de abril, com a etapa seletiva aí da Seleção Brasileira de Karatê 2026, no Ginásio de Esporte Erval Soledade, um grande evento aí. Também teremos corrida essa semana aí, a corrida da Catedral, né? E vários eventos esportivos, sem contar o jogo da NBA ontem no play-in. Amanhã tem mais dois jogos que finalizam o play-in, para logo começar o playoff. Logo mais a gente vamos fazer esses comentários aqui do Gabriela Esportiva de hoje.
Ele tá animado, ele chegou aqui dançando Fresh do Queen The Gang, né? E dança bem, hein? Fazendo uns passinhos aí da década de 70.
De 80.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Libertadores e também a Sul-Americana. Vamos falar com ele. Boa noite. É Júlio César, o imperador do rádio. Fala que eu te escuto, Julião.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Estamos chegando nesta quinta-feira com algumas notícias, né? Que vamos estar passando aqui no programa. Daqui a pouquinho vamos falar do Grapiúna, né? O Grapiúna que conseguiu aí, junto ao Barcelona, um empréstimo de dois jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também, Tony, do Vitória da Conquista, o Sport Clube Primeiros Passos Moriá. Agora é assim que ele é chamado. O presidente Ederlane deu entrevista e falou sobre o clube na disputa do Campeonato da Série B 2026. E daqui a pouquinho a gente fala sobre Grapiúna, sobre o Barcelona, que está emprestando o jogador ao time do Grapiúna, né? E outros assuntos aqui dentro do Gabriela Esportiva, que está só começando, Tony.
Muito bem, Júlio César, fase de grupos da Libertadores da América, né? Tivemos ontem, Zé Maria, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro recebeu a Universidade Católica, mas não se deu bem, não. A Raposa tomou uma lapada, 2-1, Zé. Não foi bom resultado para o Cruzeiro, né?
O Cruzeiro continua sinalizando a irregularidade, né? Trocou de técnico, começou com o Tite, não mudou absolutamente nada. E a gente consegue ver uma equipe irregular, uma equipe que não consegue praticar um futebol de melhor qualidade, entendeu? Tá difícil, vai ser uma temporada como há muito tempo a gente não conseguia enxergar com esse que é um dos gigantes do futebol mineiro.
Sim.
Né? Então, a irregularidade não é só no Campeonato Brasileiro também. Na competição sul-americana é um Cruzeiro também com uma intensidade fraca.
Eu acho, Zé, que isso é de vários. É um problema que está sendo observado em várias equipes brasileiras, equipes de grande porte do futebol brasileiro, tradição, né? A gente vê isso acontecendo aqui, eu vejo isso no Fluminense.
Deixa eu chamar logo para você, aí você já completa com o Fluminense, certo, que o seu Fluminense, né? Ele perdeu ontem para o Independente Rivadavia. Esse Independente Rivadavia não é um time tradicional, né?
Não, ele não é tradicional, mas é uma equipe que vai bem no campeonato argentino, né? E veio para dentro do Rio de Janeiro, dentro do Maracanã.
Pois é.
A maior qualificação desse Rivadavia é ser um clube da escola argentina.
Da escola argentina. Entendeu? É isso aí.
Então, mas é um time chuluco.
É um time, entendeu, de segunda
prateleira.
E o Fluminense continua sinalizando também
muitos problemas, né?
Problemas demais.
Demais.
Aliás,
na zaga.
Me surpreende, viu, Café? Nesse início de competição da Copa Libertadores, é o bom momento de dois clubes que ninguém dava absolutamente nada.
Não, inclusive
o caso do Corinthians, que faz uma Copa Libertadores com intensidade. O caso do Botafogo que está tirando
leite de pedra,
entendeu? E o caso também do São Paulo, que está brilhando na Sul-Americana.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Sim, fale sobre o seu Fluminense.
Não, o Fluminense demonstra a mesma questão aí que a gente vê no Cruzeiro. O Cruzeiro contratou, né? Trouxe Gerson. Já tinha uma equipe qualificada, com um bom centroavante. Matheus Pereira no meio
de
campo.
Mas essa não era a sua opinião quando o Gerson jogava no Flamengo.
O Gerson é jogador de seleção de Flamengo e seleção
brasileira. A bancada tinha uma opinião diferente, mas você está. Eu ouvi aqui nessa bancada, mas não foi de minha voz, não. Nunca fui defensor do Gerson, não. Já defendi muitos outros jogadores. Acho, inclusive, que o Flamengo tem o Pedro, que, na minha concepção, é o camisa 9 que deveria estar na seleção brasileira. Mas o companheiro Júlio sempre defendeu o Gerson com intensidade diferente. Só que o Gerson
sempre foi um volante,
fez bobagem, entendeu? Na carreira dele. Foi jogar no futebol russo, fracassou no futebol russo, voltou para o futebol brasileiro para jogar no Cruzeiro, entendeu? Tem um problema para resolver no Flamengo, porque na saída dele houve pendências que não foram solucionadas, e agora está numa fase muito ruim, entendeu? E nessa fase aí ele não joga em seleção nenhuma.
Ele é um volante técnico, né, Zé? Ele é um jogador desse nível quando está jogando o seu melhor futebol. E não vem se apresentando bem. Não. Tanto é que já foi para a seleção brasileira na época que ele jogava no Fluminense.
Sim.
Tinha sido convocado e tal.
Esqueça o Gerson e fale sobre o seu Fluminense que perdeu ontem.
Fluminense, Tony, só para você ter uma ideia, ontem eu assisti a NBA, não assisti o jogo do Fluminense. E foi uma sorte eu não ter assistido, porque eu ia sofrer. Eu faço parte de um grupo aí do Zap, torcedores do Fluminense, e foi um sofrimento lá, o pessoal não aguenta mais. Porque não acredita mais no técnico, na escalação do técnico, inclusive. Ele coloca jogadores, deixa jogadores no banco de melhor qualidade do que os que estão em campo. Ontem teve um gol de Arana no primeiro tempo, logo no início do jogo. Era um jogo para jogar tranquilo dentro do Rio de Janeiro. E tudo foi revertido, né? O Fluminense cansa, não consegue jogar, não consegue finalizar, não consegue matar o jogo. E aí começa a sentir.
Agora,
e
nos agora últimos minutos. Eu vou dar um palpite aqui, Fred, porque eu vi esse jogo do Fluminense e está me assustando o goleiro Fábio.
Os erros, né?
Os erros do Fábio. Então começaram a aparecer. Apareceu no jogo do Flamengo e ontem também. Ele saiu muito mal naquele segundo gol.
Um erro dele.
Né?
E o zagueiro depois errou também, né?
Jogador muito experiente na posição. Aí errou todo mundo.
Todo mundo.
Mas é o goleiro, quando o erro do goleiro acontece, não tem como esconder. Aparece logo, entendeu? A fase, tá me parecendo que essa fase do Fábio não é uma fase boa, não.
Aí vamos lá. Desde a época lá da saída de bola com o Diniz, Fábio errava também, sempre errou, ele nunca deixou de errar.
Agora dificuldade de se adaptar
àquele jogo
do Fernando Diniz.
E isso vive acontecendo. Essa saída de bola de vez em quando acontece com o Fluminense, aquela bola para lateral para Samuel Xavier, a bola para René, e aí bate cabeça ali o Freitas, acaba errando também com a bola no pé. E o Fluminense está tendo dificuldades na zona defensiva, no setor defensivo, e ele tem falhado. Agora, e a vantagem de Fábio é que ele, e geralmente quando acontece o erro, ele acaba fazendo algumas boas defesas. No próprio jogo que ele errou, ontem eu não vi, assisti o jogo, mas no jogo anterior que ele errou, ele ainda fez mais duas defesas. Então a gente vê isso acontecendo, o Fábio é final de carreira também. Você viu o pessoal pedindo aqui para a seleção brasileira, não para ele jogar, como se fosse um prêmio. Mas, pô, a seleção brasileira não é lugar de premiar ninguém, né? O Brasil, inclusive, não é a equipe que precisa hoje, que tem condições de premiar. O Brasil precisa fazer bons jogos na Copa do Mundo para buscar um grande resultado, que é muito difícil acontecer. E o Fluminense está junto do Cruzeiro, junto de outras equipes brasileiras aqui, que são equipes muito irregulares. Você não pode ter confiança neles. E eu vejo que a confiança hoje passa pelo Flamengo disputando os campeonatos internacionais e o Palmeiras. Qualquer outra equipe pode sobressair, pode fazer um bom torneio, como está acontecendo aí com o Corinthians, São Paulo, o próprio Botafogo na Sul-Americana, né? Mas o restante é risco total e sem confiança nenhuma.
Muito bem, Fredão, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, na noite de ontem também tivemos o Corinthians recebendo o Santa Fé e vencendo o jogo por 2-0, Zé Maria.
Dentro da arena do Corinthians, é uma equipe muito forte, né? Muito raçuda, né? O Corinthians toma a iniciativa do jogo. Eu falei aqui ontem que iria jogar com o que tinha de melhor, jogou realmente com a sua equipe mais importante e não teve dificuldade. Claro que não tem partida fácil, né? Nessa Copa Libertadores, não. Mas o Corinthians administrou o jogo, abriu o placar e finalizou o segundo gol, quando era uma equipe em campo mais organizada. Corinthians surpreende nesse bom início da Copa Libertadores desse ano.
6h24, Fred Menezes.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Nos jogos de hoje da Libertadores, Fredão, o Palmeiras enfrenta o Sport Cristal logo mais às 19 horas. Tá na casa do Palmeiras é o jogo.
Hoje às 19 horas, né? No Allianz Parque. Então, o Palmeiras, Tony, precisa vencer. Palmeiras na fase de classificação aí, no grupo. O Palmeiras está com um ponto somente e dentro de casa ele tem que fazer o seu melhor jogo e buscar um grande resultado. Palmeiras é a esperança do futebol brasileiro, que vive nesse momento da Libertadores, um momento decisivo, né, de ultrapassagem do grande rival daqui da Argentina, os clubes argentinos, né, porque cada país aí venceu 25 torneios e precisa agora o Brasil passar na frente, que é o momento que o futebol brasileiro demonstra uma certa força, né, por causa do poder aquisitivo dos últimos anos também. mas a gente está vendo acontecer grandes clubes brasileiros sendo derrotados dentro de casa por clubes argentinos. Isso aconteceu nesse, está acontecendo nesse início, isso é normal também, faz parte. O Brasil também houve o inverso disso acontecer. O Botafogo na Sul-Americana pegou o Racing também dentro da Argentina, um clube cascudo, cascudíssimo aí, também fez valer aí, vencendo um jogo de 3-2. Então a gente espera que o Brasil chegue às finais, e aí precisa tanto o Flamengo quanto o Palmeiras mostrar isso, a grande força. Eu espero que o Palmeiras saia bem desse jogo aí com 3 pontos para poder começar a pensar na classificação nessa fase de grupos.
Muito bem, Fred Menezes. Vamos lá. É o seguinte, o Palmeiras tenta transformar o fator casa em vantagem para conquistar a primeira vitória do grupo, né? Na estreia, o time empatou por 1-1 com o Júnior Barranquilla fora de casa e busca subir na tabela nesta rodada. O Sport Cristal chega embalado após largar com vitória. Os peruanos bateram o Cerro Porteño por 1-0 em Lima e entram aí na briga direta pelas primeiras posições da chave. A gente segue com as informações da Libertadores. 6:27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:27, Zé Maria, hoje tem Mengão recebendo o Independente Medellín. O Mengão aí vence esse jogo, hein, Zé Maria?
É um jogo muito importante para o time do Flamengo.
Logo mais às 21:30.
O Flamengo já está definido pelo técnico Leonardo Jardim. Não vai contar hoje com o Jorginho, que tem uma lesão muscular na panturrilha esquerda, e também sem o Pulgar, que tem uma lesão na articulação, entendeu, do ombro direito, né?
Há alguns dias ele
está as demais posições está tranquilo, não tem pendurado jogador nenhum. Rossi, o goleiro, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, seus defensores. Everton, Araújo, Paquetá e Arrascaeta, seu meio campo. Plata, Samuel Lino e Pedro, seu ataque, né, seu poder ofensivo. É um Flamengo muito forte e muito favorito a vencer o time de Medellín.
Muito bem, Zé Maria. O Rubro Negro tenta confirmar a boa largada na Libertadores. Na estreia, o Flamengo venceu o Cusco Futebol Clube por 2-0 no Peru e agora busca mais um triunfo para se manter aí bem posicionado no grupo. O Independente Medellín tenta ganhar força fora de casa. O time colombiano empatou por 1-1 com o Estudiantes na rodada inicial, né, e chega ao Maracanã aí precisando pontuar para não se complicar nessa chave. Vamos falar com ele, o Júlio César, que está esperando aqui para falar sobre o Grapiúna. Júlio César, seja bem-vindo mais uma vez. 6:29.
Gabriela Esportiva.
Olha, eu de volta aqui no Gabriela Esportiva para trazer as informações do time do Grapiúna. Pois é, time do Grapiúna, que vai disputar a Série B do Campeonato Baiano 2026. Hoje à tarde, conversei aí com o presidente Álvaro Castro sobre o Grapiúna. O Grapiúna, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva, o Grapiúna está lotado na cidade de Feira de Santana. O Álvaro está por lá, né? E o time já está treinando, certo? E vai sim para a disputa da Série B do Campeonato Baiano. Falando do Grapiúna, o Barcelona lançou uma nota oficial hoje no Instagram, né? Oficializando um empréstimo de 2 jogadores ao time do Grapiúna. São eles o Richard e o Alexandre. Esses 2 jogadores atualmente estão no time sub-20 do Barcelona disputando a competição e vão ser emprestados aí para o Grapiúna para a disputa da Série B. 2 bons jogadores, inclusive o time do Barreiras tentou levar esses 2 jogadores, né? O Armando conhece os jogadores, tentou levar, mas o Barcelona não cedeu aí os jogadores para o time do Barreiras, e sim, né, está emprestando ao time do Grapiúna. Então, Richard e Alexandre oficialmente, né, estão sendo emprestados aí até o final da Série B do Campeonato Baiano para o time do Grapiúna. Só lembrando, Grapiúna está lotado em Feira de Santana e vai mandar seus jogos lá na Princesinha do Sertão, viu, Zé Maria? Daqui a pouco eu volto falando agora do Vitória da Conquista. Esporte Clube Primeiros Passos Moriá. É assim que é chamado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele.
Muito bem, Júlio César, a gente volta daqui a pouco com você falando aí sobre o Vitória da Conquista aí, que tá no Baianinho, né? O Baianinho, o Campeonato Baiano da Segunda Divisão. 6h31, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h39, estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h41, Copa Sul-Americana 2026. Zé Maria, ontem o Botafogo visitou o Racing da Argentina e venceu o jogo por 3-2.
Ah, brilhou muito. Eu acho que ontem o Botafogo surpreendeu até o seu torcedor, entendeu? Mais entusiasmado, porque todo mundo sabia do grau de dificuldades que ia ter com esse Racing, né? Da primeira prateleira do futebol da escola argentina. Mas foi um Botafogo, Tony Café, que embora iniciou perdendo, tomou um gol logo aos 4 minutos, o Botafogo empatou, o Botafogo virou o jogo, o Racing empatou e no apagar das luzes voltou a brilhar a estrela desse Danilo. Esse Danilo está sinalizando que vive um momento muito feliz e que o caminho dele não tem uma outra situação. É a seleção brasileira. Aí é que eu quero ver, entendeu? Como é que o Ancelotti está enxergando esse futebol. Porque esse futebol do momento atual que a gente está vendo aqui. O Botafogo ontem conseguiu uma vitória expressiva, entendeu? Parabéns aí para o time do Botafogo.
6h42, tivemos ontem também o Olímpia empatando em 0x0 com o Barraca Central. O River Plate vencendo o Carabobo por 1x0. América de Cali venceu o Aliança Atlético por 2x1. O Milionários venceu o Boston River por 1x0. Hoje teremos, logo mais às 19h, Tigre recebendo o Maracá e Atlético Mineiro, Fred Menezes recebendo Juventude logo mais às 19h.
Tony, o Atlético Mineiro faz esse jogo com Juventude às 19h de Brasília, na Arena MRV. Precisa vencer, né? O Galo precisa se recuperar aí na competição após estrear com derrota para o Puerto Cabello, né, da Venezuela por 2x1. Do outro lado, o Juventude do Uruguai recebeu o Cienciano e empatou por 1x1. Com esse resultado, o Atlético é a lanterna do Grupo B sem ainda ter somado pontos. Então precisa vencer, né? E a gente espera que ele, agora dentro de casa, faça um bom jogo e entre de uma vez por todas aí na Sul-Americana, que a gente precisa ver os clubes brasileiros atuando o seu melhor futebol, coisa que a gente não... É normal também, muitas equipes, e a gente não está vendo acontecer por grandes equipes brasileiras, como é o Atlético Mineiro, né? Um dos grandes aí de Minas Gerais, e o Cruzeiro também. Mas aí a gente é surpreendido aí, não só... Principalmente pelas algumas derrotas, né? Porque as boas surpresas acontecem, como aconteceu com o Botafogo, mas a gente quer ver que realmente essas equipes grandes voltem a ter boas atuações.
Esse sobe e desce do time do Atlético Mineiro tem razão, tem uma identificação, essa irregularidade no time mineiro. O Atlético Mineiro hoje, gente, é o segundo clube brasileiro mais devedor da história do futebol. O Corinthians deve 2,4 bilhões de reais e o Atlético deve 2,3 bilhões de reais. Entendeu? Quase a mesma coisa.
São números imbagáveis.
Pois é. Então, isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Agora, o que me surpreende nessa lista de devedores que foi divulgada recentemente por uma equipe especializada, né, em futebol, em finanças de futebol, é que o terceiro maior devedor é o São Paulo com 1,8, né? E o Botafogo é o quarto maior devedor com 1,4 devedor. E sabe quem é o quinto, Fred? Ninguém vai acreditar. O Palmeiras é o quinto maior devedor, gente. Deve hoje 1,3 bilhões de reais.
Então parece que o futebol brasileiro
tá
vive...
Está todo mundo envolvido, entendeu? Já cheguei à conclusão de que, exceto o Flamengo, é o único que parece que tomou rumo.
Até pouco tempo, né, Zé?
Porque esses números aí são números que chocam, né? Que impressionam.
Muito bem, 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, Zé Maria. O Red Bull Bragantino se empenha para tentar sua primeira vitória da Conmebol Sul-Americana nesta quinta-feira, tá? Daqui a pouco, logo mais às 21h30, horário de Brasília. A equipe mede forças com o Blooming da Bolívia pela segunda rodada do Grupo H, José.
O adversário, entendeu? Pode sim facilitar a vida do Bragantino. Não se trata de uma equipe forte tecnicamente, não. O time do Bragantino é uma SAF, né? Mas o Bragantino tem um fundamento, né? Ele trabalha com meninos jovens, né? A realidade do Bragantino é revelar talentos para, entendeu, fazer negócios ou fortalecer o irmão mais forte lá do futebol europeu. Mas então, esse ano a gente não vê o Bragantino na primeira posição da tabela, não. Faz um campeonato muito diferente dos anos anteriores, Café.
Muito bem, para fechar essa segunda rodada, daqui a pouco também, logo mais às 21h30, o São Lourenço recebe o Deportivo Cuenca e o esse ano, às 23 horas, recebe o Porto Cabello, né? Logo mais às 23 horas para encerrar aí essa, para fechar a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Vamos lá, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h47, o Fred Menezes na noite desta quarta-feira, né? A partir aí das 21 horas, a Vitória enfrentou o Piauí no Barradão, né? Pela quarta rodada da Copa do Nordeste, né, Zé Maria?
Vitória venceu.
Abertura
do programa, né?
Uhum.
Vitória começou com sua segunda equipe, não tendo algumas dificuldades. Quando começou a mexer na equipe, deu uma melhorada e rapidamente...
Mexeu de uma vez só com 4 atletas entrando ao mesmo tempo. Isso melhorou a qualidade do time do Vitória numa noite em que Eric foi o grande nome do Vitória. A Vitória venceu. Esse Piauí, entendeu? Faz uma competição interessante esse ano, mas não é nada de especial, não, entendeu? Tá ali, ó, nos modestos clubes que disputam essa Copa do Nordeste. Essa Copa do Nordeste a gente só consegue enxergar uma intensidade diferente com os clubes, primeiro os clubes baianos, né? Como o Bahia não está disputando esse ano, é só o Vitória, nivelou um pouco, entendeu? Eu diria que Bahia, Pernambuco e Ceará são os locais onde reúne as melhores equipes que estão brigando pela Copa do Nordeste.
Muito bem, na Copa do Nordeste, a rodada de ontem, fase de grupo, né? A rodada de número 4, tivemos também o Fluminense do Piauí empatando com o CRB em 0x0, o Ferroviário empatando com o Retrô também em 1x1, né? Asa empatando com Confiança em 1x1, o Souza empatou com a Juazeirense em 2x2, o Vitória, como vocês acabaram de falar, venceu o Piauí por 3x1, já o Sport Recife descolou uma goleada aí contra o Maranhão, 5x0.
Pois é, só Sport Recife e Vitória venceram. O restante foi uma sequência de empates aí, o que nivela a competição por baixo. A classificação do Vitória. Agora, Vitória não pode jogar com a equipe alternativa, não. A equipe reserva do Vitória tem um poder muito fraco, entendeu? Não tem poder ofensivo e o Vitória venceu o jogo ontem porque tirou do banco de reservas as principais peças para conquistar mais um triunfo nessa Copa do Nordeste.
Muito bem, 6h50 para fechar aí essa quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Imperatriz, daqui a pouco, logo mais às 19 horas, recebe o ABC. O América do Rio Grande do Norte recebe o Fortaleza, também às 19 horas. E logo mais às 19 horas, o Itabaiana recebe o Botafogo da Paraíba. 6h50, vamos ouvir o Júlio César com as informações do Grapiúna, né? Grapiúna. Vamos lá, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Agora sim, nós estamos de volta aqui no Gabriela Esportiva para falar do Esporte Clube Primeiros Passos Moriá. O presidente Ederlan Amorim andou dando entrevista para falar aí do time do Vitória da Conquista, como é apelidado, né? Pois é, o Vitória da Conquista vai para a disputa de mais um campeonato baiano da Série B. O presidente deu entrevista falando sobre o clube e disse em entrevista, ele destacou que esse ano é o pior ano financeiro da história do clube. Pois é, e que o Vitória da Conquista vai priorizar, vai oportunizar a divisão de base. Pois é, entendeu? O técnico do time vai ser o André Borges. O André Borges, que é filho do Elias Borges, o treinador que tem uma identificação muito grande com o time do Vitória da Conquista, né? O Ederlan também fala aí sobre uma parceria que fechou aí do clube com a instituição Moriá. Pois é, e o time agora se chama Esporte Clube Primeiros Passos Moriá. Pois é. O time já se encontra treinando para a disputa aí da Série B do Campeonato Baiano. Meu caro Zé Maria, ele falou que esse ano de 2026 é o pior ano, é o ano que ele mais tem dificuldades financeiras desde quando o Vitória da Conquista surgiu no cenário do futebol baiano. E aí, Zé, o que é que você acha desse time do bode aí do Sudoeste? Daqui a pouco eu volto para finalizar minha participação aqui no Gabriela Esportiva, Tony.
É o que a gente está ouvindo aí no trabalho do Júlio César, é a realidade dos clubes tradicionais da Bahia, do futebol baiano, né? Que estão convivendo com uma crise que há muito tempo a gente não vê uma esperança do futebol renascer para essas equipes. Quando eu falo do bode, é que o bode também está caminho da mesma situação do Colo-Colo e da mesma situação também do Itabuna, né? Clubes que estão num período de apagamento, né? Clubes de torcida, Fred. Clubes de apelo popular, né? O Vitória da Conquista já teve bons momentos no futebol da primeira divisão e hoje está aí definhando, participando esse ano do campeonato da Série B, do chamado Baianinho, porque vai inserir uma equipe júnior, né, com jogadores da divisão de base, entendeu? Vai subir? Claro que não. Não tem qualidade técnica para brigar com Fluminense de Feira, com Barreiras, e nem com a equipe do Feira, que é uma equipe que está chegando também com um investimento muito forte. Então, a realidade do Conquista é a mesma realidade, minha gente, do Colo-Colo e do Itabuna, e a gente fica muito triste em registrar isso aqui no Gabriela Esportiva.
Mas já é de se esperar, né, Zé Maria? Não é de hoje que o futebol baiano vem dando sinais de que está exaurido, que está precisando de uma renovação.
A gente viu, Café, nesse último campeonato da divisão, o campeonato baiano da primeira divisão, o apoio, Fred, é pequeno. A premiação, essa premiação que eles estão dando no Baianão da primeira divisão, deveria dar no baiano da segunda divisão, porque é uma premiação pífia, muito pequena, entendeu? Ninguém, não tem como você fazer investimento no futebol da Bahia. Entendeu? Qual é a realidade? Você vai investir para quê? Você disputa no máximo 3 meses de uma competição da Série A e fica 9 meses sem atividade nenhuma.
É premiação amadora, na verdade.
Pois é. Essas copas aí, futuramente essas copas que acontecem no futebol amador vão acabar superando a premiação do futebol da Série A.
E transformando o futebol.
Porque eu lembro que o Colo-Colo foi campeão em 2006, né, e recebemos o quê? Premiação zero. A premiação foi um troféu, entendeu?
De latão.
Não recebemos valor nenhum. A TV educativa, que na época tinha os direitos
de transmissão,
nos deu uma tacinha na conquista do primeiro turno. Esqueceram até de gravar o hino
do Colo-Colo.
Não tocou o hino do Colo-Colo no final na conquista do Campeonato Baiano de 28 de maio de 2006. Então, gente,
faz 20 anos.
A gente não consegue ver motivação, porque o retorno financeiro não existe no futebol profissional da Bahia, para os clubes do interior.
Muito bem, 6h56.
Gabriela Esportiva.
E vamos a mais um debate. O debate sobre a presença do Neymar na próxima Copa, Fred Menezes, segue intenso, viu? E agora com o respaldo popular. Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros é favorável à convocação do atacante para o Mundial de 2026. De acordo com o levantamento, 53% da população quer ver Neymar na lista final da seleção brasileira, enquanto 34% se posicionam contra. Outros 8% se dizem indiferentes e 5% não souberam responder. Os números mostram um crescimento na aprovação do jogador em relação ao ano anterior, quando o apoio era menor e a rejeição mais alta. Sinal de que a imagem do camisa 10 voltou a ganhar forças entre os torcedores brasileiros. A pesquisa também revela a diferença aí por faixa etária. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o apoio à convocação chega a 65%, enquanto as pessoas acima de 60, o índice cai para 46%. O recorde aí reforça o peso geracional na percepção sobre Neymar, que ainda mantém forte identificação com o público mais novo. Apesar do respaldo popular, a presença do atacante na lista final ainda está longe de ser garantida. Aos 34 anos, Neymar enfrenta dúvidas em relação à condição física e ritmo de jogo após uma sequência de lesões desde 2023, Fredão.
Bom, a gente sente é que todas as pessoas que acham que Neymar deve ser convocado, torcem por ele para a convocação, é porque essas pessoas estão achando que Neymar pode vir a fazer uma atuação na Copa do Mundo do mesmo nível que ele já jogou o grande futebol. Começa por aí, tudo é a lembrança dele. Para isso, ele precisa não só estar fisicamente bem, emocionalmente, fisicamente e tecnicamente também, porque isso ele não tem demonstrado nos jogos que ele tem feito pelo Santos. Mas, apesar de tudo isso aí, apesar dele não estar demonstrando, o que ocorre também é que a seleção brasileira, quando entra em campo, não demonstra também confiança, não passa confiança para seus torcedores.
Então você quer dizer o seguinte, que o torcedor espera um atleta que venha chamar a responsabilidade.
Sim,
e faça a diferença entre todos que já estão lá.
Eu acho que o futebol, só para finalizar aqui minha participação,
eu
Zé.
Eu até penso diferente, mas pode finalizar.
Não, só para finalizar aqui, eu acho que da mesma forma que da dificuldade que a seleção brasileira apresenta, é claro que isso dá saudade para os torcedores. Os torcedores aí têm várias idades, né? Essa pesquisa aí foi feita em várias idades. E aí depende de cada situação.
A maioria jovem.
A maioria jovem, né? Então eles imaginam, agora, eles também imaginam, como num filme, né? Como já aconteceu com Ronaldinho, o fenômeno, retornar de uma situação difícil, física, e ele acabar ganhando uma Copa do Mundo, voltando a jogar seu futebol no limite, né? Então, naquela situação que aconteceu, que vem até da ajuda de Deus, né? E aconteceu também com Messi na seleção argentina, uma seleção desacreditada. Messi também é um jogador que os argentinos já não botavam mais fé, mas fez sua última Copa e conseguiu passar por cima de tudo e ganhar a Copa do Mundo. Os torcedores também aqui acreditam e sonham com isso, mas é uma situação muito difícil que aconteça. Aqui eu passo a minha palavra aqui para Zé.
Eu penso totalmente diferente. Isso apenas, no meu entendimento, esse momento aí já é o desespero, entendeu? O desespero, batendo na porta de uma Copa do Mundo que vai começar em pouco tempo, entendeu? Porque todo mundo já percebeu que nós estamos caminhando para mais um fracasso.
Que a seleção brasileira é fraca.
Então, é isso, é o desespero. Na esperança dele chegar e render, ele não vai render absolutamente nada, entendeu? Porque ele não é um atleta na acepção da palavra, né? O comportamento dele, a gente está vendo aí, rapaz. Neymar está dando vexame nesse campeonato brasileiro. Está andando em campo. Embora o Santos tenha mudado, quando ele joga, é uma equipe do Santos que joga para o Neymar, não joga para o Santos. O futebol não é o coletivo, o futebol ali é para fortalecer o Neymar, para convocar o Neymar, entendeu? E ele mesmo assim defiando. Agora, claro que a turma jovem, entendeu? Ainda tendo na lembrança o passado dele, entendeu? Que claro, ele sempre foi um jogador de qualidade diferenciada. Isso é desespero, entendeu, gente? Vamos convocar o Neymar porque a gente não está enxergando ninguém no futebol atual que possa resolver o problema da seleção.
Muito bem, para finalizar, 7-2.
Gabriela Esportiva.
Tem NBA daqui a pouco, né? Para finalizar, só isso aqui, ó. O tênis vive um momento de forte expansão entre crianças e adolescentes em São Paulo. E o principal responsável tem nome, viu, Fredão? É João Fonseca. Segundo o presidente da Federação Paulista de Tênis, Danilo Gaino, né? O número de inscritos em torneios infantos juvenis no estado cresceu impressionantes 301% no último ano. Além disso, o total de atletas filiados mais jovens saltou de 1.075 para 3.861, evidenciando aí o impacto direto da ascensão do Carioca, atualmente entre os melhores do ranking da ATP. Para Gaino, o sucesso do jovem tenista tem servido aí como inspiração real para essa renovação e essa impulsão aí no tênis brasileiro.
Ô Tony, sem dúvida nenhuma, por conta não só de João Fonseca, também de Biai da Haddad, né? São atletas brasileiros que estão aparecendo aí na mídia, né, internacional também, e é claro que isso acaba dando um exemplo. E foi assim que aconteceu também com o Guga. Quando o Guga começou a vencer grandes torneios, é normal que isso aconteça em qualquer esporte brasileiro, porque as oportunidades aparecem e você que assiste, você tem vontade, tem condições, né? E aparecem oportunidades para você também tentar ser uma dessas pessoas. E aí é um investimento natural, familiar, pessoal, e é por isso que aumenta o número de atletas, é por isso que o esporte é importante, por isso que o apoio a qualquer tipo de esporte é muito importante, para que a juventude acabe assumindo aí, né, e participando desses eventos, de escolinhas, da base, porque por tudo que o esporte oferece.
Muito bem, vamos aproveitar e dar uma emendada aqui no NBA rapidinho. O Thiago Splitter se tornou aí o primeiro técnico brasileiro e também o primeiro latino, né, a alcançar aí os playoffs da NBA. O feito veio com a vitória do Portland Trail Blazer por 114 a 110 sobre o Phoenix Suns, né, o Matchup Center, no play-in da Liga Americana. A equipe de Portland fechou a temporada com a campanha de 42 vitórias e 40 derrotas. Sua melhor desde 2021, né? Ano da última classificação aos playoffs.
E o Thiago Splitter, ele entra, um brasileiro, né? Jogador de seleção brasileira, também foi atleta da NBA, jogando pelo Santo Antônio Spurs e fazendo um sucesso, sendo campeão da NBA. O que ocorre, Tony, é o play-in é uma classificação do sétimo colocado ao décimo para jogar os playoffs. Então tem duas vagas, né, entre o sétimo e o décimo para finalizar as
duas oito, vagas para três equipes.
Duas vagas para quatro equipes. São quatro equipes disputando duas vagas, isso na Conferência Leste, Conferência Oeste. Hoje não teremos jogos, porque duas equipes já estão classificadas e duas já estão desclassificadas. Então o Portland venceu. O Portland foi sétimo colocado, jogou com oitavo, venceu a partida, já está classificado em sétimo lugar, vai pegar o segundo colocado da Conferência Oeste. Vai pegar uma equipe espetacular aí, o Santo Antônio Spurs. Então,
meu time.
Thiago Splitter, que jogou no Santo Antônio Spurs, hoje é o técnico do Portland, e vai fazer aí, como técnico, no playoff, pela primeira vez, pegar a equipe que ele foi atleta. Então, vai ser um encontro também aí muito importante e bacana. A outra equipe que se classificou foi o Trail Blazers. A outra equipe que se classificou foi o 76ers, que é a equipe de Joel Embiid, né, e de Tyrese Maxey, e ontem também com o terceiro grande jogador aí, Paul George. Ontem Joel Embiid não jogou a partida, mas venceram por Orlando Magic de 109-97. Então já temos aí os sétimos colocados, já tem do primeiro ao sexto, que estão esperando a final do play-in para começar os playoffs. Nós já temos duas equipes aí, sétimo colocado, tanto na Conferência Leste quanto Oeste. Então, o Philadelphia 76ers já é o sétimo colocado da Conferência Leste. Agora temos dois jogos amanhã que vão dar a classificação para o oitavo colocado das duas conferências. Será com o Clippers com o Golden State Warriors e o Orlando Magic com o Charlotte Hornets. Então, dois grandes jogos amanhã. Hoje amanhã não teremos jogos.
Amanhã, então. 7:07.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:07. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Boa noite do Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Zé Maria. Boa noite. Good night.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Até amanhã.
Até amanhã.
Vamos torcer aí para a vitória dos clubes brasileiros Flamengo e Palmeiras.
Muito bem. 7:08, Júlio César. Boa noite.
De volta aqui no Gabriela Esportiva. Para mandar um abraço aí para minha galera, para minha turma, que estão ouvindo aí o programa todos os dias, né? Deixa eu mandar um forte abraço para meu amigo Carlos Augusto, torcedor do Botafogo, está sempre ligado aqui no Gabriela Esportiva. Mandar um forte abraço para meu amigo Olivaldo Lava Jato, aqui no Nossa Senhora da Vitória, também está coladinho conosco todos os dias. Meu amigo Totonho, lá na Rua São Jorge, também é ouvinte do Gabriela Esportiva, hein? Pois é, meu amigo Totonho, lá na Rua São Jorge, ouvindo a gente. Meu amigo Paulo César, lá no Couto, torcedor do Flamengo, sempre ligadinho conosco aqui no Gabriela Esportiva. Com essa eu vou tirando meu time de campo. Uma boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta com muito mais informações para fechar a semana com chave de ouro, Tony.
Valeu, Júlio César, boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Gabriela FM, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho também. Gabriela Esportiva de volta amanhã, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.